seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá amigos e amigas do Viva a Vida, olá você que sempre acompanha o nosso programa e quer saber das novidades da Pastoral da Criança, que bom ter você com a gente.
E nós estamos aqui, o Mário e eu, para conversarmos com você sobre a prevenção da mortalidade infantil.
Me conta uma coisa, você sabia que a Pastoral da Criança nasceu para combater a mortalidade infantil?
A Pastoral da Criança prestou e presta inestimável contribuição para a redução da mortalidade infantil através das ações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania.
Mas, infelizmente, hoje a taxa de mortalidade infantil voltou a subir no Brasil. Por que será que isso está acontecendo? Você quer saber? Então fique ligado. O programa Viva a Vida já está no ar.
Criança não é erva do mato que cresce jogada no pasto sozinha. Criança não é erva do mato que cresce jogada no pasto sozinha. Ela precisa de afeto, de muito carinho, de toda a esperança. Saúde, comida, escola é o abraço da vida na criança.
O aumento da mortalidade infantil no Brasil é um sinal de alerta.
Para entendermos um pouco mais sobre esse retrocesso, vamos conversar com a Mônica Negre, mestre em prática profissional em enfermagem, especialista em enfermagem obstétrica, especialista em saúde pública e especialista em gestão clínica nas redes metropolitanas de atenção à saúde. Mônica, seja bem-vinda ao programa Viva a Vida.
Eu agradeço a oportunidade de estar na pastoral e conversar com vocês sobre temas tão importantes para toda uma sociedade.
Mônica, o Brasil registra um aumento da mortalidade infantil após décadas. Por quais razões isso está acontecendo, Mônica?
A taxa da mortalidade infantil realmente aumentou em 2,4% após uma longa série histórica de declínio. E entre os óbitos com causas já definidas, o número de mortes infantis por diarreia, que vinha progressivamente caindo entre 2010 e 2015, aumentou em 2016 em todas as regiões, com exceção da região sul. Este resultado é um alerta, pois está intimamente ligado à piora das condições de vida de uma população.
Mônica, quais são as principais causas da mortalidade infantil?
Envolve questões sociais relacionadas à renda, acesso à água potável e esgotamento sanitário, educação e, em especial, a existência ou não de serviços de saúde em rede que realizem assistência adequada e oportuna à mulher e à criança. As causas são as voltadas para a prematuridade, as malformações, as infecções perinatais, as asfixias e as afecções maternas, como a pré-eclâmpsia, por exemplo. Já no período pós-neonatal, as principais causas são as malformações, as doenças infecciosas intestinais, como as diarreias, as doenças respiratórias e as causas externas, broncoaspirações, acidentes de carro, quedas, agressões ou qualquer acidente doméstico.
Como é possível intervir, Mônica?
Em síntese, eu poderia resumir as condições essenciais de intervenção. Primeiro, investimentos, né, prioritários para a educação. Segundo, promoção de fóruns de discussão sobre direitos de saúde sexual e reprodutiva da mulher. qualificação do pré-natal, atendimento resolutivo e humanizado do pré-natal, parto e nascimento, recursos humanos, não é? A criação de leitos neonatais, pediátricos e gestante de alto risco, não é? Com recursos humanos qualificados e equipamentos eficazes para esse atendimento. Atenção à criança durante seu desenvolvimento, principalmente se for prematura. Mas, em linhas gerais, intervir realmente faz parte, não é, de valer o conceito ampliado de saúde, que não é só a ausência da doença, mas aquela que inclui alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, mobilidade, emprego, lazer e, especificamente, acessos a serviços qualificados de saúde como condições necessárias para sua garantia. E reconhecendo, principalmente, esta saúde como um direito de todos e um dever do Estado.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
Mônica, o que é um pré-natal de qualidade? Explica pra gente.
Ele deve estar pautado no acolhimento imediato da gestante, início oportuno do atendimento, no primeiro trimestre de gestação, e continuidade da assistência até o final da gravidez e o parto. Um pré-natal de qualidade também aborda a questão de fortalecimento de laços familiares pela valorização e incentivo da participação do pai no acompanhamento da gestação.
O que é um parto seguro?
Além de várias diretrizes, não é, do Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, em 2017, elaborou um checklist de parto seguro com 4 pontos principais. Quando a mãe é admitida, antes da expulsão, ou mesmo antes da cesariana, 1 hora após o nascimento e antes de mãe e bebê receberem alta. Algumas medidas são fatores protetores para o parto seguro. A presença de um acompanhante, o contato pele a pele, imediatamente após o nascimento, e o sucesso da primeira mamada para a continuação do aleitamento materno.
E como deve ser o pós-parto, Mônica?
Durante as 24 horas após o parto, a equipe deve monitorar todo e qualquer sinal de perigo maternos, como sangramento, febre ou tremores, dor abdominal grave ou respiração difícil. Em relação ao bebê, sinais de cansaço ou coloração azulada da pele ao mamar, febre ou respiração acelerada difícil. Na maternidade, também serão realizados vários testes, os chamados da triagem neonatal, do pezinho, olhinho, orelhinha, coraçãozinho e linguinha. Eles ajudarão a identificar precocemente algumas doenças e prevenir futuras sequelas. Também convém a percepção de sinais de alerta para depressão no pós-parto.
E as malformações congênitas? Como prevenir, Mônica?
A mulher deve receber ácido fólico antes de engravidar, para proteção do tubo neural do feto, prevenindo as malformações do sistema nervoso central. Realizar exames que diagnostiquem precocemente a malformação fetal. E buscar ter filhos em idades propícias. Realizar consultas pré-natais e monitorar exames para sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus. Proteger-se contra o vírus Zika, não consumir medicamentos desnecessários, não ingerir álcool, não fumar, alimentar-se adequadamente, evitar a sobrecarga ou estresse no trabalho. É importante a realização do aconselhamento genético para verificar a probabilidade do casal transmitir alguma patologia ou malformação em gestações futuras.
As doenças respiratórias agudas também são causas de morte de crianças. Mônica, como fazer a prevenção dessas doenças?
A principal infecciosa é a pneumonia, que é a mais grave de todas. A prevenção é a medida principal. A família tem que prestar atenção também aos sinais de alerta na criança, tal como febre, mal-estar, tosse, dor torácica, catarro, dor de ouvido, dor abdominal e ruídos ao respirar.
O que precisa mudar na comunidade e em nível familiar para que essa situação melhore?
Eu acredito que o processo de mudança deve acontecer primeiro na família. Devemos criar, sim, oportunidades de participação em conselhos de saúde municipal, conferências de saúde, para a comunidade avaliar a sua situação de saúde, definir e priorizar propostas para melhorar a qualidade dos serviços.
Obrigada, Mônica, por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
Pastoral da Criança,
cidadania, vida, paz e esperança.
E falando em saúde da criança, nós vamos ouvir o que a turma do Viva a Vida preparou para o nosso programa de hoje. Levante o volume do seu rádio e preste atenção.
O que você está trazendo aí, Antônio?
Isso aqui são uns cartazes e folhetos para a reunião da comunidade hoje à noite.
Ah, e sobre o que é tudo isso?
Olha, Rosa, é uma campanha da Pastoral da Criança para orientar a população que os bebês devem dormir de barriga para cima.
Por quê?
Porque é mais seguro e ajuda a prevenir a morte súbita de bebês.
Olha, eu nunca tinha ouvido falar disso, viu? Que dá para prevenir a morte dos bebês.
É, a gente sempre ouve os casos de que a mãe colocou o bebê para dormir e ele morreu dormindo. Por isso que essa campanha é tão importante.
Bom, se é assim, acho que todo mundo da comunidade vai querer ajudar.
Então tá. A gente se vê hoje à noite na reunião, hein?
Vamos conversar agora com a irmã veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Irmã veneranda, como a Pastoral da Criança continua lutando contra a mortalidade infantil?
Infelizmente, muitas crianças ainda morrem no Brasil e no mundo, por causas que poderiam ser prevenidas. A verdade é que faltam políticas públicas, faltam atitudes dos adultos em buscar prevenir essas mortes. Juntos, na comunidade, podemos analisar o que está provocando a morte das crianças e buscar soluções para que todas as crianças tenham vida e vida em abundância.
Orienta a mãe, pesa a criança, ensina a gestante o jeito de amamentar e transforma o que era dor em esperança.
O Wanderson Lima Dutra, da Pastoral da Criança da Diocese de Brejo, Estado do Maranhão, também está aqui participando com a gente. Wanderson, que orientações vocês passam para as famílias sobre a prevenção da mortalidade infantil?
A nossa principal missão, quanto líderes da Pastoral da Criança, é combater esta mortalidade infantil, desenvolvendo as campanhas de nutrição, educação, saúde, e para isso a gente conta com a ajuda da família, com o cuidado. Buscar melhorias na saúde, que começa lá na gestação, buscando sempre o apoio e orientação médica.
Pastoral da Criança.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção gestante, um pré-natal de qualidade pode lhe assegurar uma gestação saudável e um parto seguro.
Fique de olho em todas as consultas de pré-natal. A equipe de saúde deverá medir sua pressão arterial, verificar seu peso, medir sua barriga e escutar o coração do bebê.
Viva a vida!
E agora chegou a hora de ouvirmos aquela mensagem de otimismo e de esperança do Padre Ângelo Carlesso.
Amigos e amigas do Viva a Vida, o empenho da Pastoral da Criança é em favor da vida. Esse é o desafio permanente, mas deve ser enfrentado com coragem e com decisão. É preciso oferecer condições para que a vida desabroche e amadureça. E esse deve ser o nosso grande compromisso como cristãos, como cidadãos do mundo e como membros da Pastoral da Criança. Lutar em favor da vida, para que a vida vença, para que a vida seja mais forte do que as formas de morte que encontramos no mundo de hoje.
Nossa, e o tempo passou ligeiro demais. Hoje o nosso programa fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência.
Agradecemos a esta emissora que gentilmente transmite o programa Viva a Vida.
E fazemos aqui o convite para que você esteja conosco no próximo Viva a Vida. Um grande abraço a todos.
Tchau, gente. Até lá.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.